seu negócio, o Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 31 minutos, agora 7h31. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
É, como eu falo pra você, tem quantos minutos que a gente falou do trânsito? Uns 20 minutos mais ou menos, e o trânsito já se complicou ali na Cardoso de Sá. Pra quem tá fazendo ali a... Já complicou tudo, né? Até a rotatória dos Barranqueiros. Pra quem vai subir a ponte Presidente Dutra aí, tá passando chateação no trânsito. Por quê? Porque o trânsito tá parado nesta manhã de quarta-feira, Cardoso de Sá. Depois que você passa ali um posto de gasolina, você já tem o trânsito parado, próximo à subestação da CELP. Trânsito parado com velocidade média de 2 km por hora. E a subida da ponte, o trânsito está indo bem devagarzinho, então realmente é muito complicada a situação do trânsito nesta manhã, né? Assim, a gente já observa aí, para quem vai subir a ponte e para quem está já na parte de cima do viaduto dos Barranqueiros para entrar na ponte Presidente Dutra, sentido Juazeiro, enfrenta aí o trânsito parado nesta manhã de quarta-feira. E aquela história que a gente fala sempre, que é justamente o problema todo é essa descida aqui. Mas a Raul Alves também já apresenta um trânsito bem intenso, com velocidade média de 9 km por hora. E não se resume só até a Rua do Paraíso, não, hein? A Raul Alves, o trânsito está intenso, passando a Princesa Isabel. A Santos Dumont também, trânsito intenso, com velocidade média de 10 km por hora. E eu chamo a sua atenção, tanto para quem está circulando pela Raul Alves e pela Santos Dumont, reduza mesmo, vai devagar. Por quê? Porque está cheio de buraco. Está cheio de problema, tanto a Santos Dumont como a Raul Alves, né? E se você não quer perder um pneu aí, então vá de boa mesmo para você não se complicar e não complicar o seu carro. A Rua Oscar Ribeiro também apresenta trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 7 km por hora. A Adolfo Viana, você tem trânsito intenso com velocidade média de 6 km por hora. Na verdade, a Adolfo Viana, ela oscila de intenso a moderado, porém, ela praticamente toda está apresentando parte dela, trânsito intenso a moderado, com velocidade média de 8 km por hora. São as informações do trânsito para você. Trânsito se complicando, né? Às 7 horas e 33 minutos. Bom, deixa eu trazer um recado para você. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. A Carmel, há mais de 63 anos, desenvolve produtos naturais que levam confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feitos com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confreia, adiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetá Gel, anti-inflamatório e analgésico. Vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Use agora mesmo Samba Caetá Gel, à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações, tem que ser o Samba Caetá Gel da Carmel. São 7h35 agora, 7h35, vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia, hein?
Bom dia.
Bom dia, Leidiane. Bom dia, Leidiane. Bom dia.
Alô, Caleb,
bom dia, ouvinte. Eu acordei, eu acabei de ligar o rádio aqui agora para começar aí para a correria. Estou vendo você comentando a respeito do combustível, né? Eu viajei para Salvador, a casa dos meus filhos, na sexta-feira à noite e retornei de lá domingo à noite. Cheguei aqui segunda, era o quê? 1h da manhã. Aí, beleza. Tudo em paz, graças a Deus. Mas aí eu vou dizer a você, daqui para lá eu vi o posto com gasolina com 99 centavos, mais barato do que aqui, e álcool eu vi lugar que estava até de R$1,30 menos do que aqui em Juazeiro. Aí eu mesmo abasteci lá em Capim Grosso, aquele posto Bom Preço. Sempre abasteço lá.
Eu também.
Eu fui colocando uns pouquinhos. Eu botei duas vezes na estrada só para chegar até lá. Chega lá, eu coloquei lá a gasolina, o álcool lá. Aí eu coloquei só álcool, completei de etanol. Aí a quantidade e o valor do etanol lá, eu estive vendo foto da bomba aí. Foi Capim Grosso. E mais lá em Nova Fátima, tinha o posto que o álcool estava mais barato do que aqui, R$1,30 lá em Nova Fátima. E a gasolina, 99 centavos de diferença por litro. Valeu, meu irmão. Boa quarta-feira a todos. Um abraço. Cuida.
Obrigado, Oswaldão, aí pela informação, né? Você
viu. Ele mandou a foto falando, abasteceu aqui o etanol a R$4,50 e o preço da gasolina comum estava R$6,55.
Um real mais barato que aqui.
Exatamente.
No preço do
isso não tem tanque cheio,
do etanol faz a mais, né? Imagine você, no quê?
Faz a diferença.
Tanque cheio faz a diferença.
Exatamente.
Absurda.
E ó, o Fabiano está dizendo que ontem teve anúncio de queda do valor do combustível.
Só mas já chegou em Juazeiro ou não?
Não chega, né? No posto, não.
Não chegou, gente. Por isso que eu quero saber o preço do combustível hoje, Fabiano. Se você passar em frente a algum posto de combustível, aí manda a foto pra gente saber o preço.
E ó, saiu informação também que o governo da Bahia adiou o aumento do ICMS sobre o etanol. Agradecer aqui ao nosso querido Ademir Martins, lá de Abaré, que mandou a notícia pra gente.
7h37.
Bora lá de informação. A gente recebeu a informação que os quilombolas de Pernambuco, Enio, ocuparam ontem, terça-feira, a sede do INCRA, em Petrolina, em um ato de protesto contra a invasão de seus territórios por mineradoras. A mobilização denuncia a exploração considerada ilegal dos recursos naturais em áreas tradicionais e eles estão cobrando aí medidas urgentes, providências urgentes. Entre as principais reivindicações estão a titulação definitiva das terras, a proteção do território, o acesso à política pública e voltada, claro, né, para as comunidades quilombolas. Segundo lideranças, a falta de regularização fundiária tem facilitado a atuação de empresas sobre áreas que não possuem reconhecimento formal. E a gente precisa ter aí essa atenção, ver se Caleb vai lá no INCRA, para falar com as pessoas que estão lá, com os responsáveis, para ver o que é que eles querem, se o INCRA já atendeu e quanto tempo eles pretendem ficar lá nessa manifestação aí pelo seu território com relação à invasão por mineradoras.
São 7h38 agora. Daqui a pouco, então, a gente está aguardando o Caleb chegar lá no INCRA, né? Para trazer essa informação dessa ocupação dos quilombolas na sede do INCRA, em Petrolina. São 7h39, tem ouvinte, vamos com ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Viviane. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos que fazem essa programação maravilhosa.
E aí, meu amigo?
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre. Amém. Se ele nem entende. Seguinte, cara, a respeito aí dos combustíveis aí, eu acho que o governo tem que parar um pouco de fazer narrativa, de botar a culpa no outro governo, sabe? No Bolsonaro e governar, pô, porque ele foi eleito pra governar o país, não pra poder ficar puxando o saco da laia deles, cara, e ficar metendo pau. 4 anos do governo, então nós estamos entrando aí, foi 4 anos dele só botando culpa em tudo que faz, botar culpa em Bolsonaro, pô. Assume, chama uma coletiva de imprensa, sabe? Chama uma coletiva de imprensa e joga a realidade pro povo, porra. Fala a realidade, não fica em narrativa botando, que o governo anterior vendeu isso, vendeu aquilo, a culpa é do governo. Eu viajei com a primeira-dama, gastei um bi. A culpa é do governo, é de Bolsonaro que eu viajei e gastei um bi. Pelo amor de Deus, cara. Foi eleito pra governar, pro povo, pro país. Não ficar com essa narrativa, porra. A população também tem que começar, porra, a prestar atenção em tudo que o governo fala também, porque a maioria é tudo narrativa, pô. É tudo narrativa, entendeu? Infelizmente, cara, entendeu? O Brasil tá nessa bagunça toda aí, a culpa é dele, é de quem tá governando, porra. Não é do cara que tá lá preso, no meu ver, no meu modo de pensar, inocentemente, porra, perseguição política. Então para um ponto de narrativa, porra, e trabalha, porra, tem que trabalhar. Não ficar jogando a culpa tudo em cima do outro, porra. Agora a culpa é que ele gastou mais de um bi com viagem aí com a primeira dama aí. A culpa é de Bolsonaro também, é?
Quem é?
Edinaldo Oliveira.
Alô, Edinaldo Oliveira, bom dia. Se acalme, Edinaldo Oliveira. Se acalme, Edinaldo. Se acalme. O problema do preço do combustível a gente sabe qual é. É justamente uma das questões é a questão da guerra no Oriente Médio e também do abuso que os empresários no Brasil, alguns, né? São todos, alguns empresários de postos de combustíveis querem ganhar muito. E aí complica realmente, né? E o governo está tentando aí fazer alguma coisa para ver se consegue manter ou baixar um pouco o preço do combustível, mas não está chegando na bomba. Apesar dos esforços que o governo tem tentado. Pelo menos é o que a gente está lendo e está vendo, viu, o Edinaldo? Isso não tem nada a ver com Bolsonaro, óbvio. Bolsonaro é página virada, né? Por enquanto, porque a gente não sabe como vai ser esse ano essa questão das eleições, porque o filho de Bolsonaro é pré-candidato, né? Pode ser que volte, pode ser que não sei, aí é o povo que decide, né? É o povo que decide. Eu, como não tenho partido nem A nem B,
nem eu,
eu não tenho lado nem direita nem esquerda.
A gente tem direito à informação.
Você é direita ou esquerda? Rapaz, eu sou esquerda quando eu entro à esquerda na rua e viro direita na outra esquina ali.
E no jornalismo a gente é informação.
Eu não tenho. Mas eu estou falando sinceramente, não só aqui na bancada, não. Quem me conhece sabe, e vocês aqui fora do ar sabem como eu me comporto com relação à política. Eu não tenho nenhum lado, nem A, lado B, lado A. Eu acho que o cara que está lá tem que fazer o melhor, tem que buscar fazer o melhor. E se não faz, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. E ponto final. Hã? Tem o quê?
Mais ouvinte.
Então vamos com o ouvinte.
Bom dia, meu amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço aí para a minha rainha. Aqui é Antônio Carlos de Uauá, Bahia. Com relação ao combustível, por que que esse povo não aumentar a capacidade de refino do nosso petróleo? Não sabe culpar os governos passados, rapaz. Vai passar 100 anos e a gente tomando ferro. Por que eles não aumentaram o poder de refino do nosso petróleo? Aí a gente que dança. Uauá, Bahia.
Valeu, meu amigo. Quem é?
Antônio Carlos de Uauá, Bahia.
Alô, Antônio Carlos de Uauá, muito obrigado. Por exemplo, eu gostaria de hoje entrevistar o presidente Lula e perguntar para ele o seguinte. É uma pergunta que eu queria fazer para o presidente Lula. Presidente, o que que deu errado? Qual foi? O que que deu de errado que o povo não conseguiu comer a tal picanha que o senhor prometeu? Não, porque o A100 está custando quase R$50 hoje. A 100, pelo amor de Deus, carne de segunda. É quase R$50.
Mas aí
eu ia perguntar, foi o que que deu de errado, que não saiu nos seus planos, que a picanha não chegou? A cerveja eu não sei, porque eu não bebo. Mas a picanha
tacada
não
também,
chegou.
Viu?
Quanto é que tá a picanha aí? R$70?
Por aí. Aí a cerveja tá cara também, viu?
Tá cara também a cerveja?
Também.
Não sei. Mas eu sei que a picanha tá quanto aí? Quem sabe o preço da picanha? Eu nem sei porque eu não compro.
Eu
não
também nem calculo exatamente, então não sei.
Dá certo, não.
Deve estar uns 70 reais. Quanto é que tá o preço da picanha?
Não, vereador? Vou opinar.
Bom dia, vereador. Tá aqui o vereador que vai bater um papo com a gente.
Alan Jones.
Alan Jones. Quanto é que tá o preço da picanha, vereador? O senhor come picanha.
Mas não é ele que compra.
Com carne de bode.
Bode, gostei.
Carne de bode?
Gostei.
Assada, principalmente.
Bom dia, tudo bem, né, vereador?
Bom dia, meus amigos, bom dia, tudo bem, sim.
O senhor sabe o preço da picanha ou não?
Eu acho que uns 70, não sou 70? Eu que compro, mas...
Uns 70 reais. Está mais caro do que antes do governo assumindo, tá não? Era na faixa de 55, de 60, né, picanha antes.
E até picanha, nosso bode aumentou.
A picanha tá cara, viu, o Lula? Eu queria saber do Lula, a pergunta que eu ia fazer para ele, o que, que foi que deu de errado aí? O que que o como é o nome dele, o que saiu aí, o ministro da Fazenda? O Haddad. Haddad, o que foi que não deu certo que o Haddad não conseguiu baixar o preço da picanha? Porque a picanha não chegou na mesa do
que
povo.
Pode passar até de 130 reais.
É a maturata, né? É. Aquela picanha melhor. Que ainda tem isso. Você lembra que, ó, deixa eu te falar uma coisa. O vereador da minha época, deve ser da minha época. Sim. Antigamente, na década de 80, você ia no açougue comprar uma picanha. Uma picanha, era picanha igual para todo mundo. Você comprava, não tinha picanha maturata, picanha premium,
era picanha, não. Picanha.
Era picanha, acabou. Então você comprava uma picanha, vamos supor que fosse os seus 70 reais na época, convertendo o dinheiro para hoje, mas era uma picanha igual para todo mundo. Então não tinha picanha diferenciada premium. Hoje não, você vai no supermercado, tem maturata, premium, gourmet, não sei o que e tal. E aí você vai comprar a picanha mesmo no açougue, a gente que trabalhador. Aí você vai comprar picanha, quando você chega em casa, rapaz, isso aqui não é picanha, não é possível, porque é duro que só, parece pedra a carne.
Mas é justamente isso, o valor do A100 que você falou aí que aumentou, é porque...
É prêmio não, né?
É, o povo mudou o nome, americanizou o nome, agora é Denver Steak.
Como é o nome?
Denver Steak.
No
churrasco, exatamente. No churrasco você vai comprar um Denver Steak, né, nessas boutiques que vendem carne, então o A100 aumentou de forma desproporcional.
Ah, barbecue. Não sei o que, é tudo churrasco.
Porque você sabe que hoje em dia não é mais açougue, né?
É o que agora?
Boutique.
Boutique?
Boutique.
Danos. Quem vai pro açougue é pobre, então.
Eu ainda vou pro açougue. Exatamente, eu ainda vou pro açougue.
Bora conversar com o vereador que tá aqui.
Bora, vamos
falar. Vereador Alan Jones.
Bora falar aí da sessão que aprovou, né, a lei, que já está sancionada, inclusive, que proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas com base na Lei Maria da Penha e por crimes de feminicídio. Foi aprovada por unanimidade, construída aí pelo vereador Alan Jones e o vereador Ailton Batista. E para falar sobre tudo isso aí, a gente está com o Alan Jones hoje aqui. E agora?
Seja bem-vindo, vereador Alan Jones, ao nosso Conexão Cidade aqui na Nova Cidade FM. Bom dia mais uma vez. Para a gente começar, o que motivou a criação desse projeto de lei em Juazeiro?
Bom dia aos amigos da rádio Nova Cidade FM. Primeiro, agradeço mais uma vez pela oportunidade e o espaço concedido por vocês. E eu acho que o projeto de lei que nós aprovamos na Câmara no último dia 17 de março, que foi sancionado agora na última segunda, dia 23 de março, eu acho que reflete o anseio da sociedade brasileira, não só juazeirense, em ver normatizadas ou normatizados proibições ou vedações que venham realmente a enfrentar os crimes tipificados lá na Lei Maria da Penha, bem como o feminicídio, que é uma lei mais recente, mas que vem, infelizmente, aumentando de maneira assustadora em todo o Brasil, no estado da Bahia, e não é diferente também na cidade de Juazeiro, certo? Então a gente fica feliz. A gente recebeu alguns pedidos nesse sentido, e aí eu agradeço a toda a Câmara Municipal. Nós tivemos uma votação unânime, a tramitação foi muito rápida. Eu tinha apresentado o projeto no dia que antecedeu a votação. O corpo jurídico fez uma avaliação dinâmica e conseguiu que a gente aprovasse no dia 17, e houve também uma sensibilidade por parte do Poder Executivo quando sancionou essa lei no último dia 23. A ideia é uma ideia que vem se repetindo ao longo das cidades brasileiras. Eu acho que tem que ser referência não só para Juazeiro, como para Petrolina, bem como para as demais cidades do Vale do São Francisco. E que bom que hoje passa a ser lei essa vedação expressa de pessoas que estejam condenadas em decorrência do cometimento de crimes que estão previstos na Lei Maria da Penha ou que tenham cometido feminicídio e não vão poder, nessa condição, assumir cargos públicos de forma geral na cidade de Juazeiro. Seja cargos comissionados, funções de confiança, contratualizações também não vão poder firmar, né? E da mesma forma que existindo publicação de editais de concursos públicos, essas pessoas também que estão precisando cumprir essas penas após uma condenação em definitivo também não poderão se submeter ao referido certame.
É importante. Agora, como essa proposta, vereador, pode impactar diretamente na proteção das mulheres aqui em Juazeiro?
Olha, quando você impede, né, que pessoas violentas, principalmente em face de mulheres, estejam em contato com usuários do serviço público, eu acho que o ganho já é importante, né? A gente está diante de uma situação em que a gente até então, né, não tendo essa normatização expressa, a gente poderia ter alguém que agrediu sua companheira à noite e pela manhã está ali atendendo usuários do serviço público municipal, dos serviços públicos municipais, os mais variados. E eu acho que isso é algo que não se pode aceitar, certo? A violência em qualquer das suas faces, ela precisa ser coibida, ela precisa ser impedida. E aí a própria Lei Maria da Penha traz algumas das condições que a gente trata hoje como violência, não só a violência física, a gente tem que pensar também na violência sexual, na violência psicológica, na violência patrimonial, e Juazeiro sai nessa vanguarda. E eu volto a dizer, não uma lei, é uma lei de nossa autoria sim, mas é uma ideia que já reverbera, que já vem sendo noticiada e publicizada em todos os meios de comunicação em cadeia nacional e que já teve discussão também em âmbito municipal, como já aconteceu tanto na mídia, bem como no Conselho Municipal da Mulher, como outros vereadores também lá atrás trouxeram a possibilidade dessa ideia, mas que bom que agora a gente apresentou na Câmara, já foi aprovada por unanimidade e hoje é lei na cidade de Juazeiro.
Como é que será a fiscalização para impedir que pessoas condenadas assumam cargos públicos?
Perfeito. Para além da publicação, agora a gente também tem a responsabilidade de fiscalizar a eficácia dessa lei e a aplicabilidade dessa lei. Na última sessão, o vereador Dionísio Gomes levantou uma possibilidade e ele informou a um gestor de uma pasta que uma pessoa, já que já é lei, não poderia assumir um cargo público na cidade de Juazeiro, e a gente recebeu a informação de que essa pessoa não assumiria mais. Então, eu acho que já é a lei sendo aplicada, a lei realmente surtindo efeitos práticos, e é isso que a gente quer. Nós, enquanto fiscais do povo, enquanto vereadores, nós, a partir daí, fiscalizaremos, pediremos também relatórios por parte da gestão pública municipal, observaremos na publicação dos editais se tem alguma cláusula mencionando esse impedimento, para a partir daí, na prática, a gente ver a redução considerável de todos esses crimes em face das mulheres, em especial, nesse momento, das mulheres da cidade de Juazeiro.
E existe um banco de dados com esses nomes, com algum mecanismo que o município vai ter que utilizar, vereador?
Olha, existem bancos oficiais, né? Algumas tipificações, elas tramitam, né, em segredo de justiça ou em segredo investigativo. Eu estou falando um pouco com propriedade, porque eu sou médico legista, eu sou também da segurança pública, e eu disse que uma das coisas que me motivou a apresentar esse projeto foi exatamente o fato disso ser uma lida minha no meu ambiente de trabalho. Todas as semanas, de maneira inconteste, eu faço avaliação de homens que agrediram as suas companheiras, né? Então, isso levantou realmente um sinal de alerta e a partir daí, criou em nós, não só em mim, mas também no vereador Ailton Batista e demais vereadores, a necessidade da gente normatizar e impedir, né, que esses agressores possam, volto a dizer, a vir a ter contato com a população de Juazeiro, porque é algo de relevância nacional. É uma situação também que reflete saúde pública. Eu disse numa entrevista minha que a incidência e prevalência dessas tipificações tem aumentado, tanto é que no ano de 2025, a partir da tipificação do crime de feminicídio, a gente teve a maior quantidade de casos. Então, Juazeiro precisa se normatizar, a gente precisa se fiscalizar, do mesmo jeito que, para além desse impedimento, a gente pede que semanalmente o poder público municipal, por meio dos atores do executivo, seja o prefeito ou os seus secretários, eles possam publicizar campanhas educativas de prevenção, visando que a gente realmente diminua e impeça, que esse é o grande objetivo, que venha a ocorrer violência contra as mulheres, em especial as mulheres da cidade de Juazeiro.
É, rapaz, estava vendo até um caso essa semana de um jovem que está sendo acusado lá em Santo Antônio de Jesus. Ele ocupava um cargo de chefe de apoio a comissões da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, mas foi exonerado porque ele é suspeito de ter matado um casal. E você vê, né, que essa violência realmente se espalha aí por todo o estado, por todo o país. E um projeto como esse, né, que já é lei no município, é importante realmente para não dar espaço para essa turma aí que anda fazendo essas barbaridades, principalmente os crimes de feminicídio e violência contra a mulher.
Perfeito, eu concordo. E a gente fica muito feliz pela oportunidade de estar nesse momento, né, no nosso segundo mandato, legislando e ter tido apresentado, né, esse projeto que realmente é propositivo. E volto a dizer que bom que houve celeridade na tramitação da aprovação e também da sanção desse projeto de lei. Eu acho que ganha a cidade de Juazeiro. Aqui a gente não está querendo tão somente se posicionar como autor do projeto, eu acho que ganha todos nós. É um trabalho conjunto, é um trabalho das mulheres de Juazeiro, dos grupos feministas que existem, do Conselho Municipal da Mulher, do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Tutelar, que quantas das vezes não precisa, né, acompanhar crianças, mulheres e adolescentes, mulheres que são vítimas também de agressões, às vezes decorrente dos seus pais, de padrastos, né? E outros entes familiares que estão próximos, que em vez de proteção, acabam trazendo na prática, infelizmente, agressões às suas mais multivariadas.
É. Antes de perguntar outra coisa aqui para o Alan, deixa eu dar um recado aqui do Roninho da Baraúna. Deixa um abraço para o Alan, que diz que está na audiência com a gente. Roninho da Baraúna, ouvindo a Nova Cidade FM. Vereador, o senhor acredita que essa iniciativa, que foi bem rápida, por sinal, né, como já foi dito aqui, ela vai servir de exemplo para as cidades aqui da nossa região, que também podem aí fazer valer o direito da mulher?
Olha, eu acredito que sim. Eu acho que esse momento é um momento de comemoração, de felicidade pela proposição. O que é legislar? Os fatos sociais acontecem e, dependendo da necessidade, você precisa coibir, normatizar, como acontece quando a gente precisa tipificar os crimes em todo o Brasil, né? É isso que preconiza e que dita o direito penal. A gente não consegue, infelizmente, se antecipar aos fatos. É preciso que, às vezes, algumas coisas aconteçam e que ocasionam, na realidade, espanto em cada um de nós, para, a partir daí, ganhar relevância social e a gente poder legalizar e tipificar. E é isso que a gente está querendo nesse momento. A gente está aproveitando leis nacionais, que, como existe uma previsão de competência, normatiza vários crimes no Brasil, e a partir dali a gente está de maneira complementar, impedindo que agressores possam ingressar nos serviços públicos municipais. Acredito, inclusive, que a partir daí, quem for pensar em uma agressão e pense em um concurso público, pense em um ingresso em algum serviço na cidade de Juazeiro, talvez venha a pensar duas ou três vezes antes de agredir companheiras ou filhas também, que às vezes são agredidas, e várias pessoas ou mulheres na nossa cidade. Até porque é nossa obrigação, certo? É agir como um legislador. Eu acho que é esse o nosso papel, e, para além, conforme foi perguntado, a partir de agora cabe a gente fiscalizar. A gente tem que também se preocupar com a eficácia e com a aplicabilidade dessa lei, para que essa lei não caia em desuso. Né? É preciso que todos os gestores observem, é lei hoje na cidade de Juazeiro, e a gente precisa se cumpri-la, e volto a dizer, porque é um tema de relevância, não só da cidade de Juazeiro, bem como estadual e nacional.
Caso um vereador se envolva numa situação como essa, de um crime contra a mulher, ele vai ter a mesma celeridade para ser exonerado, terá a mesma celeridade para investigar?
Olha, na Câmara existe um conselho de ética, né, que caso haja necessidade, a gente precisa sim, né, abrir ou talvez instaurar um processo administrativo, um processo ético para investigar esse vereador. Acredito, pelo que eu conheço, né, lógico que a vida particular de cada um a gente não conhece com tanto detalhe como a gente acha que conhece. Mas eu acredito, não vejo, certo, ali relatos, até porque, para além da tribuna, a gente conversa nos corredores, nos gabinetes.
Não estou dizendo hipoteticamente.
Não, eu entendi, né? Mas eu estou só afirmando aqui que eu não vi, né, relatos, pelo menos assim, nesse mandato nosso, de vereadores que tenham agredido mulheres, seja companheira, filhas, ou eleitoras, ou qualquer que seja o tipo, né, de mulher que venha a conviver ou a questionar qualquer um de nós vereadores. Eu acho que para a gente pedir exemplo, a gente deve dar exemplo. A gente ocupa um cargo importante na cidade de Juazeiro. Eu vinha dizendo aqui no grupo nosso de vereadores mais cedo que verear é uma atividade árdua, incansável e diária. A gente realmente é o para-choque da sociedade, dos mandatos eletivos. O mais próximo da população, indiscutivelmente, é o de vereador. Estou dizendo isso porque a gente tem exemplos de outros políticos que não precisam receber demandas diariamente, como acontece com o vereador. Impossível um vereador não ter contato com o seu eleitorado todos os dias. Eu estava aqui na porta, quando estava chegando, alguém já falou comigo, já... vereador, como é que está? Então, é impossível. E nesse papel, a gente precisa, mais até do que os outros detentores de mandatos eletivos, dar exemplo. E a gente conhece bem as normas, as leis municipais, estaduais e federais, mas principalmente as municipais, e nessa condição, para a gente exigir da sociedade determinado tipo de comportamento, o principal exemplo tem que partir de cada um de nós.
Tá aí. E é uma forma também de incentivar a mulher a quebrar esse ciclo, né, vereador? A gente sabe que não é fácil a vida de quem sofre a violência, muita gente acaba não denunciando, e é mais um ponto aí para ela pensar, né? Ó, já tem pelo menos mais uma rede de apoio.
Isso, a gente vem, na verdade, passando por uma modificação importante de toda a sociedade brasileira, sociedade que lá atrás era bem machista, mas que a mulher vem ocupando vários espaços, seja na política, com empoderamento feminino, no seio social, certo? No seio profissional. Isso é muito importante, certo? A gente tem que ir, volto a dizer, ao encontro dos anseios da sociedade moderna. E a gente precisa se adequar a cada tempo. O tempo, sempre digo isso, e repetindo um jargão popular, lugar de mulher é onde ela quiser. Isso é indiscutível, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, e a gente cria nossa filha com esse empoderamento necessário, dando a ela liberdade para estudar, para brincar, para praticar esportes, para estudar, né, para que lá na frente ela possa se posicionar com autonomia e independência e fazer valer o seu papel tão importante de mulher na sociedade brasileira.
Tá certo, vereador. Quero agradecer a presença do vereador Alan Jones, que apresentou esse projeto de lei, que já foi sancionado, que é o projeto aí que protege, né, as mulheres por conta de que pessoas que estejam na área pública, esses vão ser exonerados caso cometam algum tipo de crime contra a mulher.
Eu que agradeço mais uma vez a participação e a concessão pela participação e concessão do espaço. E sempre que houver necessidade de vocês nos convocarem, a gente estará aqui à disposição para prestar esclarecimentos à população de Juazeiro que nos elegeu. Muito obrigado.
São 8h02, vamos para o intervalo. A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azer.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique
e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Os sucessos de ontem.
Grande amor,
Seasons Crying
Nose. E de hoje,
tocam aqui.
Falando de amor,
às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Você se liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som. Tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas, 8 minutos, agora 8 e 8. A participação do ouvinte é sempre muito importante, hein? 743-611-5533 é o nosso WhatsApp. Manda seu áudio, vamos fazer aqui o nosso Conexão Cidade. Vamos então com a participação do ouvinte.
Bom dia.
Rádio Nova Cidade, bom dia a toda a equipe aí que acompanha o jornalismo, né, da manhã. E ouvi o colega falando aí sobre o trânsito e a entrada ali, principalmente ali do Açaí, né? Olha, tá praticamente inviável para quem trabalha no aplicativo pegar a corrida para ir pro Açaí, porque aquela entrada ali, a gente, quem vem de lá do sentido centro, tem que ir no final da avenida lá, né? Depois dos Correios, para poder voltar pegando a Avenida São João, né? E quem tá na parte de lá do Alencar, né? Alto do Cruzeiro e adjacências, né? João Paulo II, tem que vir entrar aí na Piranga, né? Muitas vezes eu passo aí até em frente à rádio, né, para poder trazer o passageiro. Tem que vir pegar a Avenida Ayrton Senna e lá na Coelba para poder fazer o retorno, para poder entrar no Açaí. Então, muitas vezes altera aí quase 2 quilômetros no trajeto. E a plataforma, ela não reconhece esse trajeto. Ela manda a corrida como se a gente tivesse vindo direto, né? Como não tem o retorno para a gente fazer, e mesmo que tenha o retorno já, que já está o contorno, está pronto lá, mas não tem a entrada, a gente tem que cruzar a pista lá, e não tem passagem, né? O risco de acidente, assim como ele comentou, é muito grande. Então, fica inviável fazer esses trajetos. E o que prejudica mais é porque a Avenida São João, que antes era, né, mão dupla, né, o indo e vindo, que nem diz o ditado, vai e vem, agora ficou no sentido contrário, não dá acesso ao Açaí. É, então a gente tem que fazer um itinerário praticamente inviável.
Tem que dar um rolê, né, para chegar realmente, para quem sai aqui do Piranga, não tem outro caminho a não ser por dentro, não é? Pela Ayrton Senna que ele falou, né? E depois sai ali perto da Coelba, atrás da Coelba, para voltar pro supermercado. Verdade. É aí que acontece, é isso, né? Muitos motoristas de aplicativo acabam recusando para quem está lá esperando o aplicativo, e eles acabam recusando por conta da dificuldade de chegar. Por quê? Porque o aplicativo, ele não atualiza na mesma velocidade que o trânsito modifica na cidade, né? Não é a mesma velocidade. Então o aplicativo entende que ele tem como entrar ali, e não tem. Não tem. São 8 horas 11 minutos, 8 e 11. Trânsito complicado, hein? Santos Dumont também completamente parada. A Santos Dumont, para quem está saindo aí de Juazeiro, sentido Petrolina. Porém, na ponte o trânsito flui bem para quem sai de Juazeiro. O problema é chegar em Juazeiro. Aí, meu irmão, você pega um congestionamento daqueles. E boa parte da Raul Alves também está com trânsito bem movimentado nesta manhã. Não só mais aquele trechozinho que a gente falou agora há pouco, até a Rua do Paraíso. Passando a Rua do Paraíso, você tem aí um baita congestionamento na Raul Alves. Mas a Santos Dumont, ela está praticamente parada por toda a extensão da Santos Dumont. Então você que está indo sentido ao centro, já sabe, se for pela Santos Dumont, você vai sofrer aí, porque a velocidade média está de 9 km por hora. No meu ponto de vista, para quem está aqui no Piranga, o ideal seria ir pela Adolfo Viana e dar um corte aí geral. Quer um conselho? Vá pela Adolfo Viana, depois você vai pela orla ali, se você quer subir a ponte. Volta pelo Banco do Brasil e tchau. Um abraço, vai ser mais rápido pelo que eu estou vendo aqui, porque está tudo parado na Avenida Santos Dumont. Dá uma volta um pouco maior, mas sai mais rápido, porque a Adolfo Viana não apresenta nesse exato momento nenhum congestionamento, pelo menos já que aponta aqui o aplicativo do Waze, às 8 horas 13 minutos.
Bora para a participação de Caleb?
Vamos lá.
Ontem, Caleb conversou com a Mônica, moradora lá do Antônio Casimiro, falando sobre os problemas da chuva, E hoje ele traz aí a resposta do secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil de Petrolina, o Alisson Oliveira.
Nova Cidade FM, já estou aqui com o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil da cidade de Petrolina, Alisson Oliveira. Alisson, ontem o nosso programa recebeu uma denúncia da dona Mônica Regina, ela que é moradora da rua 5 do bairro Antônio Cassimiro, e a situação ali onde ela mora, no lado da antiga escola Antônio Cassimiro. Essa escola a gente sabe que saiu dali porque realmente ficou inviável. Algo que ela reclama: inundação da sua casa, cobra drenagem. Então, qual a resposta que você tem a dar à dona Regina, a nossa ouvinte do nosso Conexão Cidade, primeira edição?
Primeiro dizer, dona Regina, que a gente vai visitá-la, ver a situação, como a gente pode melhorar lá em relação a isso. É importante demais o canal através da Nova Cidade FM. A gente foi informado de imediato, já procuramos ver em relação a isso. Já uma programação para se fazer um patrulhamento em toda aquela região, avisar os moradores também, através dessa audiência importante ali da Nova Cidade. Agora, residências como a dela, a gente observou, inclusive, dá-se a impressão de ser mais baixa em relação à rua. E aí, quer queira, quer não, até passar a pavimentação, até a gente ter uma drenagem mais adequada. Essa parte de obra, quem pode falar melhor, o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Jacobina. Posteriormente, sem dúvida nenhuma, a gente tem um grande pacote de obras para sair na cidade relacionada também à pavimentação. Agora, até então, a gente vai entrar lá com a parte do patrulhamento, a melhoria da via em relação a isso, que ajuda também a escoar a água. Agora, pedir às pessoas, evidentemente, que vão construir as suas residências, observar a cota em relação à rua e entender: a rua que hoje não é pavimentada, façam as suas residências pensando que essa rua vai ser pavimentada, não tem nenhuma dúvida disso. Já fizemos mais de 1.600 ruas na cidade, é o maior programa de pavimentação da história dessa cidade. E a gente vai fazer muito mais. Então, pensa sempre nisso. Veja a cota direitinho, conversa com a pessoa que está colaborando na construção de sua casa, explica para ele: a rua hoje não é pavimentada, mas essa rua será pavimentada. Então, é importante que esse alicerce, que a construção da sua residência seja feita na cota e seja permitida para que não tenha nenhum transtorno em relação à chuva, quando vier posterior à rua ser pavimentada.
Tá, então, Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
São 8 horas 15 minutos, agora 8h15. Este é o nosso Conexão Cidade. Olha, Páscoa está chegando. Não está chegando a Páscoa? O que você gosta de comer na Páscoa, Lidiane?
Com relação à alimentação, eu gosto do meu peixe.
Você comer, né? Eu perguntei comer.
Não, pode ser doce ou salgado. Eu podia dizer chocolate, eu podia dizer ovo de Páscoa.
Ah, comer, a gente entende que é alguma coisa que você vai comer. Pode ser...
Doce ou salgado.
Você está diferenciando de comida. De comida, arroz, feijão e salgado.
Isso.
Mas comer é geral, né,
tá,
Lidiane?
Então, pelo amor de Deus. Eu quero... Vou ter, não é, peixe. Lá em casa sempre tem o peixe. O vatapá. O vatapá do Ninho de Leane Aline.
Isso, na Sexta-feira Santa.
É, na sexta-feira. Aí a gente tem já o peixe e o vatapá, não pode faltar em casa. E o chocolate, eu dispenso o ovo, porque está muito caro, eu vou comprar meu chocolate normal mesmo. E as minhas que aceitem, ou aceitem do mesmo jeito.
Tá. E você gosta de comer o que na Páscoa? Ela falou que gosta de comer tudo aí, praticamente, da Páscoa.
Exatamente. Eu aprendi a comer peixe, justamente pela tradição na sexta-feira. Antes eu não gostava muito de peixe, então eu aprendi a comer alguns tipos de peixe. E é isso, peixe, vatapá, sempre tem que ter na Semana Santa. E o chocolate, não faço muita questão não, mas eu dou para as meninas chocolate, mas também sempre acho. Em barra, porque ovo da Páscoa sem condição.
A gente derrete e faz um em casa.
Mas o chocolate pode encarecer no país, viu? Um projeto que está em análise no Senado pode mexer diretamente no preço de um dos doces mais populares do país, que é o chocolate. A proposta estabelece regras mais rígidas sobre a quantidade mínima de cacau nos produtos vendidos no país. Na prática, a ideia é obrigar as marcas a usar mais cacau nas receitas e deixar mais claras as informações nos rótulos. Pelo texto, chocolates amargos ou meio amargos terão que ter pelo menos 35% de cacau, enquanto os ao leite precisarão ter no mínimo 25%. A mudança busca evitar que o consumidor leve para casa um produto que parece chocolate, mas tem composição mais próxima de versões com menos cacau e mais gordura vegetal, algo apontado em estudos feitos pela Universidade de São Paulo. Mas essa exigência pode pesar no bolso, isso porque o cacau é justamente o ingrediente mais caro da fórmula. Com a necessidade de aumentar a proporção, a tendência é que os produtos mais baratos, que hoje usam substitutos, fiquem mais caros. Além da composição, o projeto também prevê mudanças nas embalagens. As informações sobre os ingredientes terão que aparecer com mais destaque, ocupando uma parte maior do rótulo. Empresas que não seguirem as regras poderão sofrer punições. Enquanto isso, os fabricantes de chocolates artesanais afirmam que já trabalham com níveis mais altos de cacau e não devem ser afetados na receita, apenas na rotulagem. Já a indústria tradicional demonstra preocupação e diz que as novas regras podem impactar a produção e limitar a criação de produtos. Eles estão falando isso porque eles já estão acostumados a não vender mais chocolate. A indústria, essas grandes marcas que você vê aí, não se vende mais chocolate. Eles vendem um açúcar com gordura.
Hoje é sabor chocolate.
Com aroma de chocolate, com o mínimo possível de cacau. Ou quase nada de cacau. E alguns nem cacau tem, como diz ela aí, porque se você... Muita atenção, muito cuidado quando você for no supermercado, numa loja dessas aí, uma loja famosinha que vende chocolates, todo mundo sabe do que eu estou falando. Outro dia eu cheguei nessa loja, aí estava lá na frente, logo na porta, na entrada da loja, as barrinhas com valor, assim, tipo, muito barato. 3 por 10. 3 barras de chocolate, entre aspas, por 10. Se pensa que está comprando chocolate, aí você vai ler o rótulo, sabor chocolate. Sabor chocolate não tem cacau. Sabor chocolate não é chocolate. Parece, mas não é. É o chocolate fake. Lembra do café fake? É mais ou menos a mesma coisa. Bom, mas pelo que eu estou vendo aqui, a lei também não vai mudar muita coisa não, porque 35% de cacau, ele se torna meio amargo, hoje é 40%.
No mínimo.
É, os de 40% é meio amargo. 35% não sei se enquadra nessa daí, não, porque geralmente eles já destacam isso, 40% de cacau, 70%, 60%, enfim. Né? É isso, para quem gosta de chocolate... Sabe do que eu estou falando? Então tem que tomar muito, muito cuidado, muita atenção na hora de você comprar e observar sempre o rótulo, porque aquele que tem ingrediente principal, gordura vegetal, não é cacau, não é a massa de cacau. O chocolate, o bom chocolate, tem que ter como primeiro ingrediente massa de cacau. Inclusive, gente, para quem não sabe, quando você vai ler um rótulo e tem a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que tem na lista é o que tem mais. E aí, sucessivamente. Então, você tem o segundo ingrediente, é o segundo mais que tem no produto, e assim vai. É isso que vocês têm que observar. Entendeu? Para vocês não estar comprando gato por lebre. Principalmente nessa época de Páscoa. E ovo de Páscoa, hoje em dia, vamos ser sinceros, né? É um absurdo você pagar em 200 gramas de chocolate, se é que é chocolate aquilo ali também, porque eu tenho lá minhas dúvidas, você pagar R$70, R$60... E uma barra de chocolate, também a barra de chocolate hoje, pelo amor de Deus, né? Uma barra de chocolate, ô Lidiane, por isso que eu vivo falando, na minha época. Você sabe que a caixa de bombom, essas caixas de bombom hoje que tem 200 gramas, tem hoje metade da quantidade que tinha antigamente?
É verdade.
Era 400 gramas antigamente, uma caixa de bombom.
A caixa era grande e vinha cheia, você realmente tinha prazer de comer.
Tinha 400 gramas de chocolate, de bombons ali.
Reduzido tudo.
Aí o que acontece? E precarizaram o chocolate dentro da caixa. O bombom hoje em dia não tem mais. Você repare, pode reparar. É cheio de mistura de açúcar dentro, rapaz. É creme de morango, creme de não sei o quê, creme de não sei o quê. E chocolate que é bom, nada. Casquinha fininha, cobertura de chocolate. Né? As barras eram 200 gramas. Hoje é 85 gramas uma barra de chocolate, rapaz. Como é que pode? É um absurdo isso. Um chocolate que antigamente era 200 gramas uma barra de chocolate, hoje você compra uma barra de chocolate por 85 gramas pelo valor... Muito absurdo. Então, no Brasil está muito isso. E isso não é só o chocolate, não, hein? Lembra que eu estava falando aqui da picanha, da carne? É a mesma coisa. No Brasil está assim. Eles estão colocando produto ruim para você com o nome de um produto que você pensa que você está comprando, não é nada daquilo. Picanha mesmo, tem muita gente comprando colchão duro achando que é picanha. Está pagando caro, mais caro, e está comendo pior.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Wesley, mandou aqui, o povo tá comendo maminha como se fosse picanha, isso sim.
Tá vendo? É isso, gente. Então você tem que tomar muito cuidado hoje. Hoje está tudo complicado, né? Tem até feijão transgênico. Imagine aí. Feijão transgênico. Aí, brother. Não é nem feijão que você está comendo mais. Você pensa que está comendo feijão e está comendo uma mistura de milho com não sei o quê. E você pensa que é feijão. É brincadeira um negócio desse? 8h22, tem participação do ouvinte aí? Bora com o ouvinte.
Eu sou um deles. Eu só aceito a corrida ali no mercado se eu tiver na posição boa para ir para o mercado. Se eu não tiver, eu não aceito, Hélio. Eu sou um desses que não aceito. Devido a esse problema que tem, que a plataforma também não atualiza, devido a muitos motoristas a fazer essa roubadinha, ela considera o algarismo, né? Considera que o trajeto é aquele mais curto. Então, eu não pego. E se eu pegar, se aparecer eu pegar por engano, eu já cancelo também e sigo minha vida, porque você sofreu um acidente, o prejuízo é maior do que você andar um quilômetro a mais. Então é melhor não aceitar.
E não é só isso, né? Você tem um prejuízo e ainda o risco que você coloca a vida de uma pessoa que está dentro do seu carro e a sua vida. E do outro que está vindo também, que não tem nada a ver com o seu BO. São 8 horas e 24 minutos. Agora, o que é real aqui, viu, Oleane e Lidiane? O que não é fake é isso aqui que eu vou falar agora. É o Samba Caetá Carmel. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, você vai comprar o produto natural original, que é o Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que combate úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto, derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações, à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Você tem um spot aí do Samba Caetá, que tem justamente esses testemunhos, né? As pessoas aprovando o Samba Caetá. Vamos ouvir aí os testemunhos de quem já provou, de quem realmente é aquela pessoa que leva para casa o Samba Caetá Carmel.
Um produto milagroso que cura tudo.
Compadre, eu tô muito satisfeito com meu Samba Caetá da Carmel.
Mas, compadre, meu produto cura a úlcera e previne o câncer.
Eu já falei que não troco meu Samba Caetá da Carmel por nada.
Eu vou insistir. Meu produto cura até pensamento ruim, chifre e dor de cotovelo.
Compadre, esse teu produto cura surdez?
Cura tudo.
Então tome ele, rapaz. Tu parece até moco, é? Eu já falei que só confio no Samba Caetá da Carmel. Será que eu tô falando grego, rapaz?
Samba Caetá da Carmel, há mais de 63 anos, levando saúde e qualidade de vida para todos. Se te oferecerem outro produto, recuse. Exijo o Samba Caetá da Carmel. E para esse, eu tiro o chapéu.
8h26, esse é um outro spot, mas esse aí é o Amarilda que tá fazendo esse spot aí, não, né?
Não.
É o Amarilda? Amarilda toma.
O bebe Samba Caetá também.
Hein?
Bebe Samba Caetá, o bebe.
A bebida bebe, líquida. Não toma.
Dele é o bebe. Não, é o bebe. A bebida líquida, pra dar força, energia.
Ele não toma, ele bebe.
Ele bebe.
Então tá. 8h26, vocês estão muito com lá ele, viu? Modo ativo. O modo lá ele ativo. Tem participação do ouvinte?
Bom dia, Enio. Bom dia, Liliane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Camila. Pois é, Enio, pois é. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
A caixa de chocolate, hoje ainda vem um desenho do chocolate dentro, só pro cara ficar imaginando. É só marketing pro cara se iludir. Esses desenhos, vem com um bocado de desenho agora.
É, só pra enganar o bicho.
Só ilusão de ótica. Na época que saiu a soja transgênica, já foram fazendo milho e o feijão, né?
Feijão agora.
Só que assim, o pessoal consome. Se o pessoal não consumisse, tá nem aí. O pessoal não liga, não.
O povo não sabe nem o que é que ele tem ali.
Bota dizendo lá que é produto transgênico. O pessoal nem olha. O pessoal só quer saber do bolso. Aí futuramente aí tem a saúde daquele jeito, né?
Pois é, meu amigo. Quem é aí?
Nescau.
Esse também não é chocolate, viu?
Não, é Nescau.
Nescau é mais açúcar que chocolate. Você sabia que 92% daquilo ali é só açúcar? Isso. 8%, aí você pensa, 8% é cacau? Não. Aí você diminui, porque ainda tem os aditivos, corante, aromatizante.
Pra ficar marronzinho.
Aí você põe aí uns 4% de cacau e olha lá
se
o tal do Nescau.
Hã? Se tiver.
Não, dizem que tem isso, mas 92% do produto é açúcar. O cara paga caro numa lata de açúcar daquela, viu? Oh, eu fico, porque quando a gente conhece, a gente sabe da formulação das coisas, a gente não cai nessas pegadinhas, né, besta. Mas aí, quanto é um quilo de açúcar hoje? Uns 5 reais? Eu não sei quanto custa um quilo de açúcar. Eu não compro açúcar.
Vai nem tudo isso, acho que é 3 e pouco.
3 e pouco um quilo de açúcar? 1 quilo. Aí você compra uma latinha dessa desse produto aí, 200 gramas, você vai pagar uns 10 reais, 12 reais por aí.
Por aí, se não for mais.
Ou mais. O cara paga de 200 gramas de açúcar.
Não, e tem gente que ainda quando vai fazendo, coloca açúcar. Ó, o nosso ouvinte aqui, o Antônio Carlos, mandou a foto de um ovo da Páscoa, caro. E logo na cara tem aqui, ó, alto teor de açúcar e gordura saturada.
Pois é. É chocolate um negócio desse? Não é. Não é. É uma bomba relógio que você tá dando pro teu filho aí.
E caro, viu?
E caro, né?
Caro.
Caro?
O valor aqui, R$ 139,00.
Que bicho caro é esse? É grande?
354 gramas.
Rapaz, 354